Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Quinta-feira, 28 de julho de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue agora com política, com Renata Bezerra de Melo. Oi, Renata!
Oi, Patrícia, boa tarde a todos agora.
Eu estou sabendo que você está vindo aí cheia de novidades para a gente, inclusive alguns movimentos aí nesse tabuleiro de xadrez que estão causando algumas perturbações, não é? No cenário político. O que é que você traz para a gente, Renata?
Noninho socialista. O que é que está acontecendo no Ninho Socialista? É um imbróglio no Rio de Janeiro que tem a ver com a permanência de Alessandro Molon no páreo do Senado, na chapa de Marcelo Freixo. Molon é o presidente do partido no Rio. Tá? A direção nacional do partido vinha numa posição de não oferecer resistência a Molon e disse que ele que decidiria, que estava nas mãos dele. O jogo virou aí e agora a previsão é de que Molon seja rifado. Qual é o detalhe? Danilo Cabral, certo, que é o pré-candidato ao governo de Pernambuco, entrou no circuito e saiu em defesa de Marcelo Freixo contra a permanência de Molon. Então, Marcelo Freixo é a cabeça de chapa lá, é do PSB. Se filiou no PSB, para as pessoas entenderem, através de Lula, tá? Numa articulação conjunta ali. Então, no PSB, tem um entendimento de que, como ele se filiou ali com essa digital de Lula, já praticamente representa o PT. O próprio Carlos Siqueira já disse isso em várias articulações relativas a Pernambuco, que Freixo era praticamente do PT. Então, por essa construção, o PSB entende que lá no Rio Molon teria o direito de ficar, porque a entrada de Freixo passou pela benção dele e que ele teria ali, enquanto presidente do diretório, direito a ficar nessa vaga e a despeito de o PT querer a vaga do Senado para André Ceciliano. O PT ontem ia romper aí lá no Rio com Marcelo Freixo, isso traria prejuízos ao PSB, e isso começou a acender o sinal amarelo. Por quê? Porque na avaliação de socialistas abriria precedente e brechas. Isso significa que poderia respingar em Pernambuco? Talvez. Conversei com o Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT. Ele disse: olha, a gente já fez a nossa parte, que é apoiar o candidato do PSB. A gente agora espera que o PSB faça parte dele, que é essa vaga do Senado lá na chapa de Freixo. Ceder essa vaga do Senado. Ele também disse que aqui em Pernambuco, Lula cumpriu o acordo com Danilo Cabral e que, cumprindo esse acordo, esperava também que o acordo fosse cumprido. O que é que Danilo Cabral disse? Danilo Cabral ontem entrou no circuito e na sua rede social foi ali falar, veja, ele é o pré-candidato a governador e, de alguma forma, tomou as dores de Marcelo Freixo. Disse o seguinte: o PSB fez uma aliança nacional com o PT. Os compromissos firmados devem ser cumpridos em todos os estados. No Rio de Janeiro, coube ao PSB indicar o candidato ao governador Marcelo Freixo. E cabe ao PT indicar o senador. Acordo é para ser cumprido. Danilo Cabral entrou com essa fala pesada ali, dura. Hoje tem reunião da executiva do PSB. O detalhe, é outro detalhe, né? Porque são vários, é que hoje houve outro imbróglio no Rio Grande do Sul. O que foi que aconteceu? A presidente nacional do PT teria dito que Beto Albuquerque teria aberto mão ali da disputa pelo governo do estado em favor de Edgar Preto, candidato do PT. O que é que aconteceu? O PSB desmentiu Gleisi Hoffmann na nota do partido, chama ela de arrogante, e Beto Albuquerque chamou de irresponsável. Então, Patrícia, o negócio, o caldo entornou aí nessa relação do PT com o PSB. Não está uma coisa fácil de ser diluída e vamos ver como é que isso se reproduz aí nas demais construções, né? Você vê que Danilo Cabral já entrou no circuito porque, de alguma forma, há um temor ali de que isso respingue em Pernambuco. Márcio Macedo, que é o vice-presidente nacional do PT, que é um encarne ali com Lula, veio com Lula para aqui, para Pernambuco recente, disse a mim que não tem essa... Uma coisa não tem a ver com a outra, eles vinham repisando muito isso, mas a gente sentiu que nos bastidores mudou a temperatura depois desse imbróglio aí. O que é que acontece agora? Previsão de Molon. A direção nacional do PSB já indicou que Molon vai recuar, mas Molon ainda não externou reação nenhuma, tá? Amanhã, importante para não esquecer, é a reunião da é a convenção nacional do PSB, com Lula, com Alckmin, com todo mundo. O que é que acontece? Eles esperam, Márcio disse isso também, que espera que seja resolvido até a convenção. Porque não dá para chegar na convenção com esse boi de fogo aí que está no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, enfim.
Eu estava vendo aqui, Renato, algumas repercussões aí, mas isso a gente sabe que isso vai sendo atualizado a cada momento, né? Que dirigentes do PSB indicaram que Molon já foi comunicado que não será mais candidato no Rio de Janeiro. Agora,
é isso.
Não é isso? Aguarda-se agora a posição...
Porque não tem... A questão é que não tem caminho hoje para Carlos Siqueira. Ou ele ou rifa-se Molon, ou rifa-se Molon. Porque se ele não rifar Molon, ele vai ficar contra o partido, a maioria do partido, que defende essa aliança com o PT nacionalmente. Isso pode melar essa aliança quando se fala em abrir precedente. Ontem eu conversei com a liderança graúda aí da Frente Popular, que disse o seguinte, olha, que num dia disse, está tudo para ser resolvido, no Rio de Janeiro vai ser sanado isso. No dia seguinte, que foi ontem, disse, olha, não ameaça Pernambuco, mas compromete. Então, há um sinal de alerta aceso aí em relação a isso, e são 17:57.
Só finalizando aqui, a gente arrematando aí esse assunto, que é exatamente isso, era onde eu queria chegar. A gente, toda essa conversa, toda essa construção, né, PT, PSB, sempre se falou que não teria problema nenhum em Pernambuco, que aqui seria tranquilo, mas aí o vento parece que já começa a soprar em outra direção, né, Renata?
É isso, é uma mudança de temperatura, né, que eu chamo, porque eles vinham ali numa certeza de que uma coisa não ia interferir na outra, e de repente estão vendo que a coisa começou, as placas tectônicas começaram a se mexer demais, né? Então mexe lá no Rio Grande do Sul, mexe no Rio de Janeiro, e aí... Essas costuras não são fáceis, isso é do processo também, sabe, Patrícia? Também não é assim, mas você vê que isso estremece tudo, porque política são gestos, né? Quando uma coisa começa a desandar ali, outra aqui, eles já começam a dizer nos bastidores, olha, Lula manteve o acordo, Lula veio a Pernambuco, Lula não encontrou Marília Reis. E aí o PSB está nesses estados aí. E ao mesmo tempo, tá, a direção nacional diz assim, olha, isso já há algum tempo eu dei uma coluna dizendo, eles dizem, olha, se o PT também não entender a situação de Molon, está nas mãos de Molon, esse é o bastidor, tá? Era, né, até um tempo atrás, que agora, como você colocou, mudou. Se Molon, se o PT não entender, o PT pode ficar sem o palanque na Paraíba, que é do governador João Azevedo, o PT pode ficar sem o palanque de Renato Casagrande no Espírito Santo, o PT pode ficar sem o apoio do PSB em locais importantes também para eles. Então, o PSB vinha nessa conduta de ser mais firme na manutenção de Molon. E agora, a ala de Pernambuco entrou no circuito e a ala de Pernambuco é hegemônica no PSB nacional. Carlos Siqueira também é pernambucano, mas tem uma relação muito estreita ali com Molon e isso tem sido anotado dentro do PSB. Então, há um mal-estar interno no ninho socialista.
Rapidamente, para a gente não extrapolar muito o nosso número cabalístico, alguma novidade em relação às convenções locais?
Então, a gente tem nesse final de semana várias convenções, né? A de Danilo Cabral é a última no dia 5, mas nesse final de semana a gente tem no sábado e no domingo as convenções de Bahia, a gente vai ter Anderson Ferreira, a gente vai ter Marília Reis, Raquel Lira. Raquel Lira confirmou Guilherme Coelho como pré-candidato ao Senado hoje, né? Há uma expectativa também da chegada de Luciano Bivar. Isso é a véspera das convenções, vai tudo se ultimando, né? Luciano Bivar ficou de chegar a Pernambuco hoje e o nome de Carlos Andrade Lima dependia aí da presença dele para uma conversa presencial com Miguel Coelho. Essa era a expectativa no bastidor para se bater o martelo nisso. Então, presidente do União Brasil, Luciano Bivar, pré-candidato a presidente da República, estaria em Pernambuco hoje. A ideia era bater o martelo nisso para que Carlos Andrade Lima seja apresentado como pré-candidato ao Senado de Miguel até a convenção.
Então, até amanhã neste mesmo bate-horário, nesta mesma bate-sintonia.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.